Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Lizardo estava sucumbido. Era ele mancebo de 20 anos, tinha uma cabeça grega em talhe árabe. Os cabelos castanhos anelados caíam-lhe sobre as espáduas, moldurando o belo semblante. Seu gibão era do melhor veludo de Alcobaça, mas já bastante usado, os calções apenas de belbude de algodão cor de azeitona. Contrastava pela novidade e frescura, a veste escarlata, embora feita de uma serafina bem ordinária. Semelhante anomalia no trajo, não a deve estranhar quem sabe como viviam os rimadores daquele tempo. Se algum não se recorda, leia Nicolau Tolentino, o grão-mestre da Ordem dos Poetas Mendicantes do século XVIII. Que soma de engenho se não despendia então tão para arrancar dos ricos uma propina hoje que se obtém com uma simples folha de papel e epígrafe subscrição? Foi o Nuno quem reatou o fio à prática interrompida. Então Lizardo ficou você ai tão murcho. Ou coisa que se parece, acrescentou Funha piscando. Bem sabem vocês que eu não sou para estas coisas. A culpa, se há, minha não é, mas de quem me fez assim. Fique você descansado, que o ponho sob minha guarda, tornou o mascatinho em tom de importância. Sabe eu bem aviado, respondeu o poeta sorrindo. De uma coisa, porém, ainda não cogitaram vocês, me parece a principal, observou o escrevente. Vá dizendo. Demos que se embrulhem as coisas ainda mais do que já estão e haja realmente um levante. Notem bem que eu não asseguro, é uma simples suposição. Com a breca exclamou o Nuno. Pois sim, caso apareça o barulho, cada um de nós há de tomar seu partido. O do Nuno já se sabe, há de ser o da família. Assim parece? Vê-lo-emos. E você, Lizardo, por quem há de ser? O poeta estremeceu, tinham-lhe tocado na clã. O vejo caso bem em caeu. Todo o meu indivíduo, desde a raiz dos cabelos até a pontinha dos pés, devia ser pelos senhores de Olinda, pois são eles que ague abrigam e mantêm este físico. O verso lá na cidade é moeda corrente. Pago o jantar na mesa dos Cavalcantis e Figueiredos, e de vez em quando rende um vestuário que o dono já não usa, porque desmereceu o neonacor, mas que ainda faz sua vista ficar no Recife. Os senhores mercadores são excelentes pessoas. Todos reconhecem? Atalhou o crevente. Mas destas bandas os sonetos e décimas não valem um ceitil. Podia correr o bairro todo que não acharia por eles 10 réis de cominho. Nessa, interrompeu Nuno. Sei eu de certa peçonha que tem seu fraco por umas rimas, especialmente por certo acróstico. Certo acróstico. E piscou o óleo para o companheiro. Perturbou-se o poeta e acrescentou logo para disfarçar. Os senhores mercadores, como é de razão, preferem Mercúrio a Apolo e as 9 irmãs. Não escapou ao Funha nem a alusão de Nuno, nem o vexame de Lizardo. Mas afinal de contas, disse ele em que fica você.
Sim.
Dizia que todo eu estava em Olinda, mas cá me ficou por meus pecagados neste Recife um bocadinho do tal El, que pelos modos pode tanto, se não for mais do que o resto, não obstante ser este um quase todo. Ora, por mais que eu faça para desatar este nó daqui, creio que antes de o conseguir, primeiro me romperia a mim. Portanto, o seguro é consertar-me com as duas vontades, para que me deixem ficar neutro na contenda. E caso não queiram elas estar pelo ajuste, porque não, se bem nem mal faço a qualquer das duas. Não gosto de ser leva e traz, mas olhe que já em casa do capitão moro um destes dias se cochichol. Tenho notado que o Lizardo vai muito pelo Recife. Bem, bem entendido. Contaram-me que eu não ando lá pela casa desses senhores. Mas no cartório se abstém de tudo. Pois se não houver outro meio que melhor acomode as coisas, nesse caso vencerá a força maior. A barriga, perguncou-me com uma mímica expressiva. Barriga não passa de vasilha. Força é a fome, mas vence a do coração por maior. Ainda não jantei hoje, e contudo estou bem contente de minha vida. Assim pende você decididamente para o Recife.
Concluiu Cosme.
Se não houver outro remédio. Pois então, atalhou Nuno, erguendo-se de um salto. Comigo se há de ver o senhor Lizardo de Albertim, poeta d'água doce, que me anda esgravatando versos no monturo para garatujá-los nas paredes. Saindo. Aquele pequeno repouso de uma natureza impetuosa deia ter breve sua explosão. Enquanto Márcio poeta o contenava maravilhado, e o escrevente lhe espreitava os movimentos por detrás de uma cara sonsa, o caixeiro prorrompeu. Que estão aí vocês embacados a olhar-me? Cuidaram que, por ser filho de Marte, a tia dos Graúdo, havia de entrar na súcia, pois enganar, Hans, digo Liseu. Se fosse com outra gente, nada mais natural que ajudar os seus. Regra do Mateus. Mas com a tal mascataria. Pensam lazer neste Pernambuco com os filhos o mesmo que lá na Santa Terrinha fizeram seus pais deles, que os empurraram para cá, ou no porão de um navio, com uma réstia de cebolas e um par de tamancos. Vejo cavalos que nascem da mesma besta, e uns são marchadores, outros choutões, uns levam albarda, mas outros têm arneses de veludo. Sou filho de mascate e há de ser mascate por fôrcega. Este muro falará, se me virem mais regatear. Neste ponto de sua vigorosa alocução avistou Nuno Pacote, e travando com ímpeto, imprimiu-lhe tal rotação que o arremessou na praia. Vai-te, perseguição! Assim hei de eu fazer a todas as drogas que me caem nas mãos e também aos donos e vendedores das ditas. Animou-se o poeta a introduzir uma palavra no meio daquela impetuosa loquela. Eu não sou versista como você. Não tenho veia para coisa, mas cada um se arranja como pode. Já fiz um mora a mim. Há de ser minha divisa nesta guerra. Vejam. Agarrando os dois cada um pelo braço, levou-os o caixeiro ao muro onde riscara o lisardo suas rimas. Enchera as linhas o Nuno, tendo cuidado, para lhes dar igual comprimento, de graduar a letra. Saiu a seguinte composição, que se remete aos modernos fabricadores de poemas em todos os metros. Para mascate não valia a pena nascer, não suporto mais um instante.
Boa sorte, enquanto?
Ah. Que estou cansado de tanto sofrer. E mais é que tem seu jeito. Clamou o funha estático ante a hora. Você dá para poeta, Nuno? Então, que diz a quadra, lisardo? O poeta estava horrorizado. Quadrada seria sandice se a escrevesse de outra forma. As que você tem mandado a mana Belinha, sua pateta, não são melhores.
Não. Modulou o Albertinho em dois tons, sustenido e bemol, ao mesmo tempo que lhe indicava com o olhar a presença do escrevente.
Ora, que bem me mata.
Feliz mesmo, em instante naquerecia muito apurado a reler a bela produção de Nuno, a qual decididamente lhe dera no goto. Era de jurar que nada percebera, pois mostrou-se inteiramente alheio ao caso. Se, porém, as observações fossem coisas corpóreas, o bucho do escrevente já estaria tão bojudo que o não pudera ele de certo conter no cós das bragas. Seguira-se naturalmente uma pausa no diálogo. Os nossos camaradas formavam então um triângulo, cujo vértice era o Cosme ao pé do muro. Quando este se convenceu que estava de todo passado o episódio namoro, voltou-se para os companheiros. Lisardo, você há de ensinar-me também a fazer a minha quadrinha. É bom a gente saber de tudo. Não atendeu o poeta, que estava ruminando, mas em prosa desta vez. Ao cabo saiu-se com esta.
Osa, Nuno, sou mais velho que você 2 anos, e portanto estou no caso de lhe dar conselhos, como é dever dos mais idosos para com os mais moços.
Que apoquentação do diabo!
Gritou Nuno.
E todos eles a darem-me com a mamatraca. Muito moço, muito moço. Você não pode tomar nesta contenda as partes de ninguém mais, senão daqueles com que estão os seus. Não lhe parece, Cosme? O funha atento à altercação foi surpreendido por aquela interpelação direta, da qual bem desejava fugir. Mas Nuno, de seu lado, voltara-se para ele esperando seu alvitre. Força era dá-lo. Sim, quero dizer bem, pensando e me entendo do que. Você lá para o poeta. Você para o caixeiro tem razão.
Está ouvindo? Exclamou Nuno.
Estou. O Cosme concorda comigo.
Não há tal.
Menta. Disse o funha gaguejando e escandindo a palavra de modo a cada sílaba um dos companheiros. Tinha o Cosme esse hábito de gaguejar nas ocasiões difíceis. A primeira pátria, continuou o poeta sentenciosamente, é a nossa casa-casa, pois está mais junto de nós. Traza-nos dentro dela toda a meninice, como nos traz no ventre durante 9 meses aquela que nos deu o ser. Que se diria de uma criança que rasgasse por vontade o seio materno para sair à luz antes de tempo? Pois este é o caso do filho menor que abandona a casa de seu pai. É o mau filho, e Deus lhe retira a benção. Tais palavras ditas com sinceridade e energia não deixariam de comover o caixeiro em uma ocasião, mas naquela tarde estava ele tocado da fúria guerreira. Por que não fazes tu outro tanto do que dizes?
Bem atirado, murmurou em aparte o funha.
Não tenho casa, nem pai Nuno, respondeu o poeta com um sorriso merencório. Mas sei lá ainda quem lhe agasalhe, não obstante.
diferente.
Diga que o coração lhe puxa de cá. Ele o confessou, acudiu Cosme. Pois coração, também eu tenho que bem me puxa é arrebentar. Lá para Olinda, replicou o lisado pasmo.
Ah, você não sabe ainda que lhe não contei. Pois o Almotacé não teve o descoco de me dizer ontem quando lhe falei de casar com a filha, Marta, que eu ainda era um criançola e que havia de contar ao pai para ele ralhar comigo.
Valderou Cosme e acabou a frase com que fez rir a um dos olhos, o do lado do poeta, e choramingar o outro, que pusera ao serviço de Nuno.
Também você madrugou, disse o lisardo.
Com 600, ando nos 18 anos.
16, Nuno.
Que seja, já me nasceram todos os dentes, tenho mais um palmo de altura do que este carrapeta do Cosme.
Replicou o escrevente em pertigance. E não sou um homem. Que me barba.
Não é essencial, o camarão tem a cara lisa como uma melancia e já está madurão. E o primo, o grande camarão, dizem que era o mesmo.
Nem um fio na cara, na cabeça, sim com fartura.
Com isso que nos conta Nuno, mais me enche você de razão. Se o seu cuidado está cá no Recife, não é pelo caminho de Olinda que há de chegar.
Isso depende do modo de caçar de cada um.
Você, lisardo, vai se chegando devagarinho para não espantar a rola.
Eu cá tiro de longe, em campo aberto. E o perereca tem de haver-se comigo e mais o pato choco do governador com o seu ajudante. A pé, na estacada, a lança ou a espada, com o ferro na gorja os obrigarei a restituir-me à dama de meus pensamentos. Sempre desejei uma guerra, e a queixa que tenho de minha mãe é não haver parido no tempo dos holandeses.
Aquilo sim é que foi tempo.
Com esta me vou, disse a rir o escrevente.
Mas você, Cosme, ainda não disse por quem é, ô lindo Recife.
Eu sou Brambo. Como pode isso?
Se cada um de vocês vai para a sua banda, que remédio senão dividir-me por ambos? Eu cá não tenho que me prenda a estes ou aqueles, e nada espero de uns nem de outros. Pelo meu gosto deixava a terra. Mas vocês podem precisar de mim, e então careço de estar em posição de lhes prestar.
Dois apertos cordiais se rarraram ao mesmo tempo a mão que o Cosme lhe levantava para enxugar os cantos dos olhos, umedecidos por um líquido humoral que em anatomia se chama lágrima.